A assessoria econômica da CDL Porto Alegre conquistou o 8º lugar no Prêmio Broadcast e Projeções 2024 na categoria Top Básico. A CDL Porto Alegre foi a única entidade a conquistar posição entre instituições financeiras, corretoras e consultorias especializadas no setor. O Top 10 Básico leva em conta o IPCA, IGPM, taxa Selic e taxa de câmbio. O economista-chefe da entidade, Oscar Frank, nos fala dessa distinção. Primeiro, parabéns pelo prêmio, Oscar.
Muito obrigado, Eduardo. Uma alegria conversar contigo, sempre com a Rádio AGERT. E, de fato, é um reconhecimento bem importante e que serve aí para nos consolidar, né, e reforçar, então, esse compromisso que nós temos de efetivamente colaborar com os nossos associados e também com o público em geral para que eles tomem melhores decisões econômicas sempre que possível.
Uma importante conquista, já que vocês competiram contra instituições maiores.
Ah, sem sombra de dúvidas. Nós sabemos que os pesos pesados de toda a estrutura econômica do Brasil, do mercado financeiro, eles integram, disputam, então alocam grandes quantidades de recursos e de capital humano também para que tentem, então, realizar as melhores projeções possíveis. E claro que esse reconhecimento, ele vem numa ótima hora. Então, realmente, nós estamos muito felizes. Isso nos dá mais força, nos dá mais combustível, efetivamente, para que nós possamos seguir em frente aí com o trabalho.
Economista-chefe da CDL Porto Alegre, Oscar Frank. Já estamos no mês 6 do ano. Que balanço se faz da economia brasileira?
Bom, Eduardo, nós tivemos recentemente aí o dado do PIB, que acabou vindo um pouquinho abaixo das expectativas no primeiro trimestre, subindo 1,4% em relação ao quarto trimestre de 2024. O mercado esperava 1,5%, mas não deixa de ser um crescimento forte. Claro que a agropecuária foi determinante para esse resultado. Então, para o segundo trimestre, Eduardo, com relação a esses trackings que a gente chama, né, ou seja, desses monitores que se podem realizar, né, a respeito dos dados que já saíram para o segundo trimestre, do que a gente pode imaginar em termos de PIB, nós estamos imaginando aí uma desaceleração, né, para algo em torno de 0,7% de expansão. Ainda nós vamos ter uma parte da contabilização dessa safra de grãos de verão bastante positiva para o Brasil, e também deve aparecer aí esse novo crédito consignado para os trabalhadores da iniciativa privada como um vetor aí de aumento do PIB no segundo trimestre. A grande questão, Eduardo, é o que esperar a partir de agora, né? Eu digo a partir do segundo semestre de 2025, ou seja, depois, né, que esse efeito da safra de grão de verão se esvair, e diante de todo esse cenário, né, com uma inflação ainda pressionada, com os juros altos, né, com todas essas incertezas que ainda permanecem lá fora, aí vem uma expectativa de uma desaceleração um pouco mais forte, né, um pouco mais intensa. Ainda assim, né, mesmo com uma queda mais significativa, né, do crescimento econômico, a gente deve crescer em 2025. Né? Então, inclusive, os agentes de mercado estão migrando, né, paulatinamente, né, de uma projeção que girava em torno de 2% para o ano, e migrando agora para algo em torno de 2,3%, 2,4%, muito por conta, né, eu vejo, desse conjunto de estímulos, né, que seguem sendo colocados aí em marcha por parte do governo federal no sentido de manter a demanda aquecida. Então eu vejo que esse também deve ser um vetor importante aí para um crescimento em 2025.
Os especialistas da área agrícola apontam que o PIB da agricultura deve cair no segundo trimestre, apontam ainda como positivo ainda a safra de milho que deve entrar, que deve ser uma safra grande. E o consignado, Oscar, ele movimenta quanto tempo na economia? A pessoa pega o dinheiro emprestado, ela gasta todo no mês, paga contas? O que se pode dizer?
Assim, são diferentes alternativas, né? São diferentes alocações possíveis. Ela pode simplesmente contratar esse crédito para adquirir algum tipo de bem que esteja dentro ali do horizonte de desejos dessa pessoa. Ela pode querer substituir, tentar, né, fazer uma substituição de uma dívida ainda mais cara por uma dívida menos cara. Essa também é uma possibilidade. Então, liberaria espaço dentro do orçamento dessa família, né, para para que se tenha aí outros tipos de despesas, né, com bens e serviços. Então, são diferentes possibilidades, né? Então, assim, eu vejo que isso aparece, né, de uma maneira talvez um pouco mais intensa no segundo trimestre, tá? Quando a gente teve justamente esse lançamento, a novidade, né, esse ímpeto um pouco maior com relação ao programa, também deve aparecer um pouco mais à frente, mas provavelmente já numa magnitude menor, né? Então, existe esse efeito inicial, né, dessa novidade, enfim, então tende a aparecer mais, no meu entendimento, justamente nesse segundo trimestre, né? Então a gente deve observar isso no dado do PIB, que ainda vai ser divulgado pensando um pouco mais adiante, tá?
E o aumento do IOF?
Então, Eduardo, é uma questão muito delicada, né? Porque o que acontece, tá? O IOF, né, diante de toda essa polêmica que surgiu, o governo quis arrecadar mais com o IOF, né? O IOF não é um imposto que tem esse objetivo arrecadatório, perdão. Ele é um imposto que serve para regular, né? Ele tem um caráter regulatório. Então, só para que a gente possa entender um pouco desse pano de fundo com relação a essa polêmica, o governo lançou ali o relatório de receitas e despesas do segundo bimestre, e o que ficou claro a partir ali desse relatório, né? Uma questão em termos de arrecadação de impostos menor do que a esperada, né? A arrecadação a gente sabe que vem crescendo, mas cresceu menos do que o governo planejava, e despesas que vem subindo mais também com relação ao esperado, ao estimado, né? Principalmente com precatórios e também com pagamento de benefícios sociais. Então o governo, por um lado, realizou um contingenciamento, um bloqueio de despesas, tá? E por outro lado, para não afetar tanto a questão das despesas, optou então por aumentar o IOF, né? Então nós temos toda essa polêmica, enfim, toda essa reação negativa por parte do setor empreendedor, dos próprios mercados, né, que não gostaram disso, enfim. E no fundo a gente está discutindo o tamanho do Estado novamente, né? Ou seja, quais são as nossas prioridades, né? O que a gente quer enquanto sociedade? E eu vejo isso como algo muito delicado, né? Porque, de novo, Eduardo, nós temos uma opção em que a gente procura fazer ajuste fiscal majoritariamente pelo lado da receita. E eu não vejo isso como sendo adequado, né? A gente deve pensar também como racionalizar a despesa, né? Elencar efetivamente prioridades. E eu vejo que essa é uma discussão que não está muito presente aí no governo federal, tá?
O governo não gosta de cortar gastos.
Cortar gastos, de fato, não é uma tarefa simples, é uma tarefa complexa. Isso muitas vezes mexe com interesses, né, de determinados grupos, né? Nós temos reações adversas com relação a isso, prejuízos muitas vezes em termos de popularidade, né, em termos de capacidade de um determinado político em se reeleger. Não é uma tarefa fácil, mas quando a gente olha os dados econômicos, especificamente de finanças públicas, esse é o grande problema, ou seja, não diz respeito à insuficiência de arrecadação. Ela vem crescendo já há muito tempo acima da inflação, em termos reais. O problema é a despesa, que cresce num ritmo ainda superior às receitas. Então, nós temos aí várias causas que ajudam a explicar isso, né? A lógica de reajuste dos benefícios, o envelhecimento da população, isso também acaba pesando, enfim, são várias situações que ajudam a explicar esse tipo de fenômeno, né? Então, assim, nós precisamos fazer escolhas, né? As necessidades, elas mudam, nós temos que, sim, dar conta das questões básicas, isso precisa ser feito de maneira bem clara, não diz respeito, então, a um Estado mínimo, né, a um Estado seja extremamente enxuto. Nós precisamos ajudar as pessoas mais vulneráveis, mas nós precisamos fazer escolhas, né, não existe dinheiro ilimitado. Então, eu vejo que falta ainda essa discussão um pouco mais clara, né, um pouco mais séria, a respeito de que prioridades nós devemos atender com o orçamento do governo.
Ouvimos o economista-chefe da CDL Porto Alegre, Oscar Frank. Para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.